Nobre senador Roberto Cavalcante, eu desejo iniciar minhas palavras recordando tempos pretéritos, tempos do século passado, diria até do milênio passado. Nós somos de uma geração que teve a oportunidade de viver não somente a virada de um século, mas também participar da virada do milênio. Poucas gerações conseguem ver a virada de um século, pouquíssimas gerações conseguem ver a virada do milênio. E, Vossa Excelência, por sermos da mesma geração, tivemos essa grande ventura de participar dessas mudanças que ocorrem no mundo e, sobretudo, em decorrência de um grande desenvolvimento científico e tecnológico, não é, caracterizado pelas novas tecnologias virtuais. E também devo dizer que, de alguma forma, aumentou o protagonismo do Brasil, graças a, dou apenas um exemplo, graças ao Plano Real, por exemplo, o Brasil hoje realizou a maior reforma fiscal de toda a sua história. Mesmo se nós recuarmos no passado, no século XIX, século XX, vamos verificar que nunca tivemos tanta estabilidade fiscal quanto agora, friso, graças ao Plano Real, que foi sabiamente arquitetado, não somente com a participação do presidente Itamar Franco, mas também e sobretudo pela perspicácia, pela visão do presidente Fernando Henrique Cardoso. E graças ao Plano Real e leis que brotaram como consequência do Plano Real, a exemplo da Lei de Responsabilidade Fiscal, a criação do PROE, o fim da indexação, a introdução do câmbio flutuante, tudo isso contribuiu e muito para que o país aumentasse sua interlocução no exterior. Hoje nós já somos vistos de outra forma pela comunidade internacional. É lógico que ainda precisamos, e devemos fazer um grande esforço também nesse sentido, precisamos ainda insistir em reduzir a insegurança jurídica que existe ainda em nosso país. Acho que muitas vezes nós perdemos a oportunidade de termos bons investidores no Brasil por falta de uma maior segurança jurídica. Mas eu creio que isso é questão de tempo e de pouco tempo, e certamente o século XXI vai dar ao Brasil, eu não diria a condição de um país líder, mas certamente um país que terá um certo protagonismo, uma grande influência nas grandes decisões internacionais. E devo dizer a Vossa Excelência que Vossa Excelência chegou aqui e num mandato curto, posto que de apenas 2 anos, esteve presente nos grandes debates, quer nas comissões técnicas da Casa, quer no plenário como faz agora, mas também Vossa Excelência é filho de uma família que muito dignifica o Nordeste, de modo especial o meu estado, o estado de Pernambuco. Vossa Excelência é filho de um grande etnólogo, René Ribeiro, que trabalhava juntamente com Gilberto Freire, ele entregava aquele grupo interdisciplinar, porque Gilberto Freire sempre fazia questão de chamar para o debate pessoas das mais diferentes formações intelectuais. E René Ribeiro deixou bem marcado na história de Pernambuco a contribuição que ele deu ao desenvolvimento das ciências sociais, que sempre foi o objeto de estudos mais acurados de Gilberto Freire. E depois, Vossa Excelência se revelou como empresário. Deixou o estado de Pernambuco, lá se instalou na área de comunicação social, com rádio e televisão, e também com indústrias, contribuindo assim para gerar mais emprego, melhorar a renda do povo paraibano. E como Pernambuco e Paraíba são estados siameses, estão ligados, consequentemente, são estados que, de alguma forma, têm objetivos comuns, que é o de trabalhar cada vez mais para aumentar o crescimento do nosso PIB, do PIB do Nordeste, para que nós possamos superar essas assimetrias que ainda nós observamos em nosso país. O Brasil ainda é um país que convive com muitas desigualdades sociais. E essas desigualdades se transportam muitas vezes para o plano econômico, plano cultural. E acredito que precisamos superar essas desigualdades, até como forma também de melhorar a nossa interlocução com nossos vizinhos. O Brasil tem 10 estados lindeiros, quer dizer, nós temos fronteiras com 10 países. Aliás, isso foi uma obra de Rio Branco, quando o ministro das Relações Exteriores, entre 1902 e 1910, se eu não estou equivocado. E o fato é que nós estamos ampliando essa interlocução com os nossos vizinhos, muitos dos quais estão celebrando agora, sobretudo os hispânicos, os chamados bicentenários, os bicentenários, como é o caso do Chile, da Argentina, entre muitos outros. E, por isso, eu acredito que o Brasil, por ser um país que convive numa grande diversidade étnica, um país que consegue conviver com essa diversidade étnica, talvez única no mundo. E também, não posso deixar de salientar, que o fato de estarmos no Atlântico Sul, que é também uma zona de paz. Poucas regiões do mundo são tão tranquilas como o Atlântico Sul. E, normalmente, se nós compararmos com países do Oriente, etc., que ainda convivem, infelizmente, com conflitos, alguns de grande gravidade, e que pouco temos avançado nesse campo. Mas não gostaria de encerrar minhas palavras, nobre senador Roberto Cavalcante, estendendo meus cumprimentos pelo trabalho realizado, cumprimentando a sua família, estendendo os cumprimentos para a Celina, sua irmã, que tanto apreciamos, e que mora no Recife, ou mais especificamente em Olinda, e também dizer a Vossa Excelência que, com sua vocação de político, com sua vocação de empresário, certamente pode continuar a concorrer para o levantamento das condições de nosso desenvolvimento. E acredito que podemos ser otimistas com relação a esse assunto. O Juscelino, certa vida, disse que, com relação ao Brasil, o otimista pode errar, mas o pessimista começa errando. Eu sou daqueles que eu me considero um otimista. Acredito que o Brasil está conseguindo superar os seus obstáculos, os seus óbices, as suas carências, e eu não tenho dúvida em afirmar que, dentro de muito pouco tempo, daqui uma década ou mais, no máximo duas décadas, nós estaremos participando desse processo de globalização, de mundialização, que pervade o mundo todo. Por isso, eu encerraria minhas palavras cumprimentando pelo desempenho que realizou aqui nas comissões, como tive vontade de dizer, as comissões técnicas, na participação dos debates, mas também na ação que Vossa Excelência desenvolveu aqui no plenário. Eu sempre penso que o parlamento é a palavra da nação e consequentemente, o papel do plenário é um papel muito importante, porque aqui, de alguma forma, repercute tudo o que ocorre na sociedade brasileira. E o Senado, por ser a Casa da Federação, tem uma responsabilidade que é muito específica do próprio Senado, que é de ser a Casa da Federação. Quer dizer, aqui no Senado que são dirimidos os conflitos, às vezes, interestaduais, às vezes entre a União e o Distrito Federal, muitas vezes entre os estados e os municípios, mas nós precisamos continuar investindo no fortalecimento da federação, porque esse país, a exemplo do que aconteceu com os Estados Unidos, é um país que nasceu vocacionado para ser uma grande federação. E para que essa federação deixe de ser uma página retórica que consta da Constituição, nós possamos realizar um federalismo que esteja atento não somente ao desenvolvimento uniforme dos estados, mas também que se dê aos municípios, como entes federativos, como certa feita chamou a atenção o professor Miguel Reale, que seja realmente um federalismo associativo, de cooperação, para que o país cresça, se desenvolva de forma articulada, assegurando, portanto, a todos e a cada um condições de plena realização dos seus projetos pessoais. Enfim, nós sermos um país atento a tudo o que o homem espera de pão, espírito, justiça e liberdade.
Agradeço a parte de Vossa Excelência. Vossa Excelência, que é um patrimônio nacional. Muito me orgulha nossa amizade familiar de muitos anos. Acompanhamos a trajetória de Vossa Excelência desde o início em Pernambuco, em Brasília, na Presidência da República. Vossa Excelência, inclusive, nos deu honrosos privilégios de inaugurar empresas nossas, empreendimentos nossos, familiares, na qual Vossa Excelência, como presidente da Câmara, Vossa Excelência, como presidente da República, lá comparecia, para espanto de muitos amigos nossos, no sentido de que ficou na Paraíba essa marca registrada de que Roberto Cavalcante é muito amigo de Marco Maciel. Isso, para mim, foi muito importante, porque foi, digamos, no meu currículo, isto é uma grande honra. Quem não gostaria de ser amigo de Marco Maciel? Quem não gostaria de ser amigo de um homem com a trajetória limpa, serena, competente, exemplar de Marco Maciel? Então, na verdade, isto muito me orgulha. Temos companheirismo, temos intimidade, temos amizade. Há poucos minutos atrás, antes de aqui subir a tribuna, comentava com Vossa Excelência a respeito de um talentoso colaborador, Bandeirinha. Então, Vossa Excelência realmente relatou quão importante foi na trajetória de alguns pronunciamentos de Vossa Excelência a colaboração do Bandeirinha. Porque, na verdade, eu conhecia, eu sabia de algumas nuances da atuação parlamentar de Vossa Excelência. Tenho certeza que Bandeirinha colaborou ao longo de vários anos como um grande colaborador de Vossa Excelência. Eu até faço um parênteses, cada um tem o seu Bandeirinha. Eu tenho Dona Cice, que está ali, que é minha Bandeirinha, vamos dizer. Dona Cice é quem me ajuda com seu talento e outros a, muitas vezes, elaborar esses pronunciamentos. Então, muito honrado com a parte de Vossa Excelência, espero que nós continuemos por muitos e muitos anos curtindo essa amizade profunda e realmente extremamente sólida, em nome meu, em nome de minha irmã, em nome dos nossos ancestrais, mas que, na verdade, muito me honra. Eu tenho instruções aí até da própria doutora Cícero de fazer continuar lendo um pouquinho, porque senão eu deixar só os apartes. Então, eu vou tentar ler aqui um pouco mais e depois concederei mais uma série de apartes. Não houve um senador ou senadora sequer, independentemente de coloração partidária, com quem eu não tivesse aprendido muito mais do que eu teria capacidade de ensinar. Estou em débito eterno com Vossas Excelências. Com apoio de companheiros e companheiras deste calibre, alguns dos quais eu tenho a satisfação de chamar de amigos, como meu conterrâneo e mestre senador Cristóvão Buarque, que também é Cavalcante, está lá escondido o Cavalcantezinho dele, que conheço há 40 anos em PM, nos trabalhos no plenário e nas 8 comissões permanentes e 2 comissões especiais da qual fui membro titular. Defendi com afinco os interesses do Estado da Paraíba. Lutei pelo Estado nas discussões relativas à transposição do Rio São Francisco. Cobrei mais investimentos do PAC para a Paraíba, projetos estruturantes capazes de reverter o círculo vicioso da pobreza. Propus a criação do campus do Instituto Federal da Paraíba em Sapé. Trabalhei por mais recursos para o Estado sempre que tive oportunidade. Fiz de temas como a necessidade de uma presença mais efetiva da Petrobras na Paraíba, o aeroporto Castro Pinto, a revitalização do porto de Cabedelo, a construção do porto de águas profundas de Lucena e posteriormente em Mataraca, a inclusão de uma alça de inserção no ramal da Transnordestina para contemplar a Paraíba de incansáveis bandeiras de luta. Mas não zelei apenas pelos interesses da Paraíba. A maioria das 25 proposições legislativas que apresentei em 2006, 2009 e 2010, entre projetos de lei, projetos de resolução e propostas de emenda à Constituição, refere-se a iniciativas que beneficiarão o país como um todo. Dentre elas, me orgulha sobremaneira a PEC que federaliza os crimes de homicídio praticado contra jornalistas no exercício da profissão e o projeto de lei que prioriza o seu julgamento. Apresentei proposta de emenda à Constituição criando a ficha limpa para servidores públicos estáveis e comissionados. Eu concedo com muita honra uma parte a meu professor, amigo e indiretamente também Cavalcante, Cristóvão Buarque.